Jornal. Câmara dos Deputados.
Titulares da mesa diretora pedem renúncia do presidente interino da Câmara.
Parlamentares criticam Valdir Maranhão por anular o impeachment e depois voltar atrás.
Para deputados, resultados do programa de proteção ao emprego são insuficientes.
Boa noite. Deputados avaliam que, com 10 meses de funcionamento, o programa de proteção ao emprego ainda não conseguiu conter as demissões como era esperado.
A iniciativa do governo federal surgiu em julho do ano passado em forma de medida provisória que depois foi convertida em lei, com o objetivo de evitar que empresas em dificuldades financeiras demitissem trabalhadores em massa. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O programa permite a redução temporária da jornada de trabalho, com redução de 30% do salário pago pelo empregador. O governo compensa metade dessa perda, até o limite de R$ 900,00, usando o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O que quer dizer que, na prática, a diminuição no salário do funcionário é de 15%. Um detalhe importante: enquanto durar a redução de jornada e salário, e por mais um terço desse período depois, o trabalhador não pode ser demitido. Até agora, o Programa de Proteção ao Emprego, conhecido como PPE, garantiu a manutenção de 58 mil empregos em 84 empresas. Para o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, ainda é pouco.
Considero que foi importante, embora insuficiente. O PPE atrasou as demissões. O PPE foi um período em que você diminuiu a jornada por um período na expectativa de que saíssemos dessa crise. Mas a verdade é que, lamentavelmente, a crise está sendo muito maior e muitas empresas estão demitindo e algumas até que já praticaram o PPE já estão ameaçando não querer renovar acordo. Isso é muito sério.
O deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, que foi relator no plenário da Câmara da medida provisória que criou o Programa de Proteção ao Emprego, faz a mesma avaliação, mas é otimista para quando passar a crise política que o país atravessa.
Entendo que poderia ter tido um alcance até maior. O que poderá ocorrer no futuro depende um pouco mais de divulgação por parte do governo e de uma proatividade por parte do setor produtivo em aderir ao programa, fazendo assim com que tenhamos aí um número maior e mais significativo ainda de empregos mantidos pelo programa.
Quando foi criado o Programa de Proteção ao Emprego, 8,7% da população economicamente ativa estava sem trabalhar, quase 9 milhões de pessoas. De lá para cá, a situação piorou. Agora, 10,9% dos brasileiros estão desocupados, cerca de 11 milhões de pessoas, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pela lei, o PPE tem validade até novembro de 2017. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Economia.
Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, culpou o governo federal pela atual crise econômica que atinge as prefeituras de todo o Brasil. Citando a 19ª Marcha à Brasília dos Municípios, o parlamentar capixaba se disse angustiado com a falta de perspectiva para os mandatários das cidades.
Segundo Sérgio Vidigal, a dívida interna chega a 66% do PIB nacional. Ele reconheceu os avanços dos governos do PT, mas apontou o atraso nas entregas em obras do PAC como um dos fatores agravantes da crise atual.
O polo industrial misto de Camaçari, na Bahia, é o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul, com mais de 90 empresas. Caetano, do PT, destacou que desde sua implantação houve um grande desenvolvimento na região. No entanto, há demandas de que precisam ser consideradas.
Caetano enfatizou a necessidade de levar à região o desenvolvimento científico e tecnológico por meio de instituições como o Senai, o Sematec, o Instituto Tecnológico de Energia Renovável e o Centro Inovar de Ciência e Tecnologia.
Educação.
O governo federal encaminhou ao Congresso o projeto de lei que prevê a criação da Universidade do Delta do Parnaíba, no Piauí. Paz Landim, do PTB, elogiou a iniciativa e ressaltou que a proposta atende antigos anseios da população local.
A implantação da Universidade do Delta do Parnaíba, segundo Paz Landim, será um marco histórico fundamental, resgatando a vocação ambiental da região e a preservação daquele santuário.
Agricultura.
Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, fez alertas sobre a situação dos produtores de arroz do estado. Segundo o deputado, além da ocorrência de enchentes, a política adotada pelo Ministério da Agricultura prejudicou a safra deste ano. Ele reclamou que tem buscado diálogo com o executivo sem sucesso.
Para o parlamentar, os produtores não têm como realizar novos investimentos diante do cenário político-econômico. Luiz Carlos Reisen afirmou que cerca de 20% dos arrozeiros gaúchos estão falidos. Ele lembrou que mais de 30 mil hectares foram perdidos com as enchentes.
Janete Capiberibe, do PSB, pediu a revogação de decreto presidencial que regulamenta a transferência de terras da União para o estado do Amapá. Para parlamentar, o texto legitima a grilagem de terras e foi publicado como moeda de troca na tentativa de barrar o impedimento de Dilma.
Segundo Janete Capiberibe, os grileiros se apossaram de terras da Marinha e os pescadores estão impedidos pela Eletronorte de pescar e praticar atividades de subsistência. A deputada relatou também denúncia da Comissão Pastoral da Terra sobre ameaças a agricultores da região.
Meio Ambiente.
Dados do Sistema de Alerta do Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, revelaram que o desmatamento na área da Amazônia Legal aumentou 113%. De acordo com Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, os números apontam o Mato Grosso como o estado que mais desmatou.
Arnaldo Jordi lamentou o pouco esforço dos governadores para frear o desmatamento e a ausência de uma política nacional no sentido de auxiliar os estados. O parlamentar acrescentou que o Pará ficou em segundo lugar no ranking do IMAZON e que Rondônia foi o estado que menos desmatou nos três primeiros meses deste ano.
Por conta da redução do volume de água do açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba informou que só tem como garantir o abastecimento de Campina Grande até 2017. Rômulo Gouveia, do PSD, manifestou extrema preocupação com o alerta.
Rômulo Gouveia fez um apelo para que a bancada da Paraíba se una no sentido de encaminhar ao próximo governo proposta de uma ação emergencial para a região. Caso contrário, o abastecimento de Campina Grande entrará em colapso.
Saúde.
A perda de investimentos no Programa Federal Farmácia Popular e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi criticada por Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. Segundo o Ministério da Saúde, as verbas só estão garantidas até agosto deste ano.
Daniel Coelho também condenou a atitude do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, que anulou o processo de impeachment na casa e depois revogou o próprio ato. Segundo o congressista, um parlamentar não poderia derrubar o voto de 367 parlamentares.
Política.
A mancha de corrupção na administração do PT, segundo Rubens Bueno, do PPS paranaense, é a grande responsável pelo processo de impeachment da presidente Dilma. O deputado ressaltou que o impedimento é um dispositivo constitucional que serve para defender o país de gestões destrutivas.
O PT, ao chegar ao poder, mostrou a sua pior face. Abandonou seus compromissos históricos com a ética na política e instalou no centro do poder uma verdadeira organização criminosa que se espalhou por todas as estruturas estatais com o objetivo de superfaturar obras e desviar recursos públicos para benefício pessoal de dirigentes, políticos e uma teia de lobistas.
Rubens Bueno assinalou que o governo petista colocou o Brasil no ranking dos países com as maiores taxas de desemprego do mundo, somando mais de 11 milhões de desocupados. Para o parlamentar, a saída do PT é o primeiro passo para a retomada do crescimento e do desenvolvimento.
Na avaliação de Padre João, do PT de Minas Gerais, os brasileiros não podem ficar reféns do golpe que está em curso no país. Ele afirmou que é preciso ter clareza do Brasil que o povo quer, como aquele construído pelo ex-presidente Lula.
As riquezas do país precisam ser revertidas em saúde, educação, valorização dos trabalhadores, agricultores, indígenas e quilombolas. Padre João também defendeu que o povo se una e se organize porque, segundo avaliou, o jogo ainda está em curso.
Lobo Neto, do PSDB de São Paulo, voltou a criticar os que rotulam o impeachment de golpe. Ele lembrou que o afastamento da presidente da República ocorre por crimes de responsabilidade fiscal.
Segundo o deputado, foi o Supremo Tribunal Federal que falou em organização criminosa e em quadrilha instalada no governo. Para Lobi Neto, é um absurdo a ocupação de prédios públicos e a interrupção de estradas por militantes contrários ao impedimento da presidente da República.
Os titulares da mesa diretora da Câmara pediram por unanimidade a renúncia do presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, do PP maranhense.
A mesa também propôs a Maranhão, como alternativa, o afastamento temporário do mandato e logo da primeira vice-presidência, por 120 dias não prorrogáveis. Ouça mais detalhes na reportagem.
O anúncio foi feito pelo segundo vice-presidente da Câmara, deputado Jacobo, do PR do Paraná. Jacobo disse que Valdir Maranhão ficou de dar uma resposta o mais rapidamente possível. O presidente em exercício não se pronunciou após a reunião da mesa. Na visão de Jacobo, Maranhão perdeu a legitimidade de presidir a casa ao anular a sessão da Câmara que autorizou a abertura do processo de impeachment contra a presidente da República, Dilma Rousseff, e depois voltar atrás na decisão.
Eu acho que ele teve uma decisão equivocada, inválida e continuou errando quando anulou, o que mostrou a sua fragilidade na condução da casa.
Caso Maranhão renuncie, haverá novas eleições para o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara em 5 sessões. O cargo cabe ao Partido Progressista ou a outro partido do bloco que o PP integrava no início da legislatura, que contava com os partidos PMDB, PTB, DEM, PRB, Solidariedade, entre outros. Até que as eleições ocorressem, Jacobo presidiria os trabalhos. Caso Maranhão se licenciasse do mandato por 120 dias, o segundo vice-presidente Jacobo assumiria a presidência interina da Câmara durante todo esse período. Segundo Jacobo, os integrantes da mesa ainda não discutiram o que farão caso a resposta de Maranhão seja negativa aos dois pleitos do colegiado. A terceira suplente de secretário da Câmara, deputada Luiz Erundina, do PSOL paulista, foi a única integrante da mesa a discordar da decisão. Como suplente, Erundina só tem direito à voz, mas não tem direito a voto no colegiado. Ela explica por que não concordou com os outros membros da mesa.
O presidente anterior, o presidente Cunha, afastado, ele teve procedimentos e atitudes muito prejudiciais à casa e à sociedade e à democracia, e em nenhum momento aquele colegiado sugeriu ou pressionou para que ele renunciasse. Então eram dois pesos e duas medidas. E me constrangia, né, pressionar alguém que tinha sido eleito pelo colegiado, pelo plenário da casa. Nós não tínhamos autoridade para propor que ele fizesse isso.
Para Irandina, a solução para o comando da casa passa pela conclusão dos trabalhos do Conselho de Ética, que analisa processo de cassação contra o presidente afastado Eduardo Cunha. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Zé Geraldo, do PT do Pará, criticou os parlamentares que aceitam que Michel Temer assuma a presidência da República, mas não aceitam Valdir Maranhão como presidente da Câmara. Ele classificou de chantagistas os deputados que ameaçam cassar o mandato do presidente em exercício.
Segundo Zé Geraldo, quem deu o golpe foram os que votaram a favor do processo de impeachment da presidente da República. Ele alerta para o risco do momento político que está sendo construído no país.
Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins, afirmou que a partir da semana que vem, a relação entre legislativo e executivo deve melhorar. A expectativa do deputado é pela liberação dos recursos das emendas parlamentares de 2015, num eventual governo Temer.
O congressista prometeu empenho na busca pelo acesso aos recursos junto aos novos ministros. Carlos Henrique Gaguin culpou a presidente Dilma pelo desgaste na relação entre parlamentares e suas bases nos municípios. Segundo ele, a situação se agravou devido à não liberação dos recursos das emendas.
Ao avaliar a decisão do presidente interino da Câmara de anular o processo de impeachment, Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, entende que foi um ato de um político despreparado que provocou indignação na população.
Ele repudiou o que considera uma tentativa do PT de articular a anulação de um processo feito com absoluta legitimidade. Domingos Sávio lamentou ainda que o partido persista em tentar convencer a população de que está em curso um golpe.
Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, considerou irresponsável a atitude do presidente em exercício da Câmara ao tentar anular o processo de impeachment. Ele alertou para a desconfiança que atos como esse provocam nos investidores estrangeiros e na imprensa internacional.
O deputado condenou ainda as manifestações que ocorrem no Brasil com o objetivo de tumultuar o país. O deputado pediu calma à população para aguardar a conclusão do rito do impeachment.
A anulação do processo de impeachment impeachment de Dilma, seguida da revogação do próprio ato, realizada pelo presidente interino Valdir Maranhão, foi condenada por Heráclito Fortes, do PSB do Piauí. Para ele, a conduta teve o objetivo de evitar que a população soubesse da condução coercitiva do ex-ministro Guido Mantega.
Heráclito Fortes afirmou que o Partido dos Trabalhadores deve reconhecer os erros à frente da presidência. Ele condenou a atitude do governo após a aprovação da admissibilidade do processo de impeachment na casa. Segundo o congressista, cargos foram oferecidos em troca de votos contra o impedimento.
Delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Segundo o deputado, a interferência do Poder Judiciário enfraqueceu a casa e atrapalhou o processo legislativo.
Segundo o delegado Edson Moreira, o presidente em exercício, o deputado Valdir Maranhão, do PP, não tem competência para conduzir os trabalhos da casa. Ele avalia que a mesa diretora deve chamar novas eleições para o cargo.
A suspensão do mandato de Eduardo Cunha pelo STF demonstra que a Suprema Corte saiu do rumo constitucional. A opinião é de Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. Ele argumentou que os deputados são eleitos e têm representatividade, ao contrário dos ministros do Supremo, que são indicados.
Para Alberto Fraga, com o afastamento de Eduardo Cunha, foi aberto um precedente perigoso e todos os parlamentares estão sujeitos a passar pela mesma situação, a de perder o mandato por decisão de outro poder. Ele considera a decisão do Supremo um atentado a um deputado eleito pelo povo.
Darciso Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino, a quem considera irresponsável e inconsequente. Ele condenou também atitudes do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso.
Para o deputado, os dois são responsáveis por dar prejuízo para a economia ao preparar um documento para o presidente interino da Câmara assinar com a finalidade de suspender o impeachment de Dilma Rousseff. Darciso Peronde acredita que os negócios no exterior foram prejudicados em razão da confusão causada pela rápida suspensão do processo de impedimento.
Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, criticou o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, que tentou anular por meio de ato o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara. Ele afirmou que o presidente interino não tem capacidade de presidir uma das casas do poder legislativo.
O deputado também criticou manifestantes pró-Dilma que bloquearam rodovias em diversos estados do Brasil em protesto contra o impeachment. Para Marcos Rogério, os manifestantes realizam um ato de desespero. O parlamentar pediu calma à população, independentemente da preferência partidária.
Hildo Rocha, do PMDB, considera que dúvidas levaram o presidente em exercício da Câmara a ouvir maus conselheiros, ao invés de procurar o corpo técnico da casa. Ele responsabiliza o governador do Maranhão por influenciar a decisão de anular o processo de impeachment na Câmara.
Hildo Rocha acusou o governador Flávio Dino de ter gastado mais de 3 milhões de reais em deslocamentos para Brasília na tentativa de barrar o impedimento da presidente da República. Ele lamentou que o gestor não coloque o povo maranhense no centro de suas preocupações.
Rocha, do PSDB do Acre, manifestou sua indignação com o que classificou de episódio lamentável, protagonizado pelo presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão. Nas palavras do parlamentar, a ação teve claramente as digitais do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso.
Rocha informou que vai protocolar junto ao Supremo e o Ministério Público da União representação contra José Eduardo Cardoso. Ele sustentou que não há, na lei orgânica da Defensoria-Geral da União, nenhuma atribuição do advogado-geral que se refira à defesa pessoal de um presidente da República.
O ato do presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, do PP maranhense, também foi rechaçado por Isalci, do PSDB do Distrito Federal. O parlamentar classificou a ação como irresponsável e inconsequente.
A economia foi fortemente afetada, disse Isalci, com a subida do dólar e a queda na Bolsa de Valores. Além disso, a imagem do Brasil no cenário internacional também foi prejudicada, tanto por Valdir Maranhão quanto por Dilma Rousseff, que recebeu dentro do Palácio do Planalto movimentos sociais financiados pelo governo.
Segundo Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, o ato de suspensão do impeachment sequer foi lido no plenário do Senado Federal, na tarde de ontem. Na opinião do parlamentar, o presidente do Senado, Renan Calheiros, teve uma atitude firme ao ignorar o pedido de anulação das sessões da Câmara que apreciaram o impeachment.
Para Mauro Pereira, Valdir Maranhão se apequenou diante dos brasileiros quando se deixou convencer pelas artimanhas de José Eduardo Cardoso e Flávio Dino. O parlamentar considera que o presidente em exercício não reúne condições para representar os deputados.
Capitão Augusto, do PR Paulista, reclamou da postura do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, que anulou e depois revogou a própria anulação do processo de impeachment de Dilma Rousseff da Câmara. Segundo ele, foi um ato monocrático.
O congressista disse que Valdir Maranhão desconsiderou os 367 votos a favor do impedimento da presidente. Capitão Augusto afirmou ainda que o ato do presidente interino manchou a imagem da Câmara perante os brasileiros e o mundo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.